de volta com o programa Estúdio 930, aqui na Rádio Cultura AM 930, a mais livre de todas. Meu nome é Diogo, estou conduzindo aqui essa edição especial que entrevista a escritora curitibana Débora Mateus. Eu vou pedir para a Débora, para ela declamar mais um poema dela, que se chama Os Mares Que Me Habitam, correto, Débora?
Isso.
Então, se você puder fazer essa gentileza para nós, para mim, para o Jonas, que está aqui na mesa, e para as pessoas que nos ouvem, é um imenso prazer.
Prazer é meu, vamos lá. Os mares que me habitam. Queria poder derramar em versos aquilo que teimo em riscar nos troncos, finíssimos e ainda afiados, cortantes em segredo pungente, torpes dos calabouços marejados em guerras, óbvias, mas também tantas outras, internas, que já retumbaram etéreas, oceanos andrajosos que amanhecem e anoitecem sem tempo, nem ralo, nem borda ou horda, que abrigam redemoinhos revoltos em mares e marés de revoltas, carregam cordas sufocantes em gargantas murmurantes de marinheiros destoantes ou culpados em tormentos infames. Mil pés a este bordo, a proa vai da popa ao papo, estúpido, passa por pestes déspotas, enfraquece e volta feito bumerangue. Insiste mais uma vez, ressoa, se repete incansável e ensaia em aniquilar tudo de vez. Ecos arrastados em brisa cinza escura das almas roubadas nos preâmbulos das meias palavras tortas ou das torturas desumanas e desumanizadas. Os mares que me habitam arrastam a memória do vermelho endurecido de tanto tornar as dores agitadas em gritos ensurdecidos por camadas e camadas e mais camadas de camadas, fossilizadas na liquidez liquidante de demônios cativantes, asquerosos, dissimulados e dissimulantes.
Isso aí, Débora. Aproveitando aí a poesia, que dá a entender aí uma crítica ao momento que a gente vive, né, de demônios cativantes, né, que estão por aí, né, não tem asa, mas estão voando por aí. E eu vou fazer uma pequena inversão no nosso roteiro que a gente combinou, para a gente falar, já pegar esse lado da crítica social, o momento que a gente está vivendo no país, né, e no mundo também, não só no país. E também a gente falou dentro daquele hiato, dentro dessa trajetória, a gente falou da pandemia, né? Mas não foi apenas a pandemia que fez a gente refletir. Também tudo isso que vem acontecendo no país e no mundo, como eu disse, porque não, acho que as coisas não estão só restritas ao Brasil, né? Também fazem a gente pensar, né, para onde que vai esse mundo, como ele estará daqui a 10, 20 anos, será que teremos floresta amazônica, será que teremos Pantanal, ou será que tudo vai ser revertido em dinheiro, né? É lógico, dinheiro é importante, mas a partir do momento que ele passa a ser tudo, a gente esquece todas as outras coisas, né? Então, queria que você falasse se isso também que a gente sente dentro da tua poesia, se isso também reverberou dentro de você para que você fizesse essa retomada na sua carreira literária.
Completamente. Eu acho que eu olhei, assim como todo mundo, né, para o mundo. O mundo ele está num momento bem desafiador. Ao mesmo tempo, nós temos, então, não só o cenário político, como o cenário ambiental, né? A gente estava caminhando para um futuro de fim, né? E esse mundo não pode, a gente não pode mais usurpar, não só dos recursos naturais, mas das pessoas. A gente precisa dar voz às comunidades, à diversidade, à pluralidade. Todos precisam de voz. Não existe mais espaço para quem quer calar as pessoas. Então, isso foi realmente um fator essencial na minha volta à escrita. A gente vê que que acompanhou também, a gente tem um movimento de várias pessoas que pararam de calar e se submeter às ditaduras, né, que ainda acontecem. Veja, a gente está vivendo uma crise no Afeganistão, um retrocesso absurdo. Quer dizer, mulheres em pleno século XXI não poderem estudar, elas estarem proibidas de ser mulheres, de ser seres humanos. Isso é inconcebível no nosso mundo, né? E aí a gente vê toda a questão social, política, quer dizer, os nossos recursos, como você falou, a Amazônia, o que ela vai virar? A importância de ser mais responsável e consciente cabe a todos nós. E eu acho que todos já estão fartos, né? É um momento assim, a gente sempre pega nos momentos mais importantes que antecederam guerras ou movimentos importantes na história, né? Em toda a história do mundo, a gente vê realmente as pessoas fartas daquilo que acontecia. Então, de fato, esse cansaço, eu acho que ele, não só para mim, mas eu vi muita gente nas artes fazer brotar, inclusive, formas, tanto no design de moda, fotografia, artes visuais, uma criatividade borbulhante imensa, porque o processo criativo é isso, né? É você conversar com as suas sombras, e não só com as suas sombras, com as sombras do mundo, né? Então, fazer repercutir isso de alguma maneira. Isso se transforma em arte, na verdade, em manifesto, expressa aquilo que a gente precisa, né, expressar em momentos assim. Eu acho que a gente vive um momento muito... É uma guerra. Não é uma guerra como a maioria das guerras, única e exclusivamente de armas, mas as armas, elas são invisíveis e muito poderosas, né? Então a gente precisa lutar contra isso, e é importante que a gente use da arte em todas, desde a música, a literatura, enfim, todas as expressões artísticas, para fazer com que isso, como sempre, né, na história do mundo, isso sempre, as artes sempre fizeram esse movimento, né, de não aceitar aquilo que é inaceitável.
Sim, a gente vive uma guerra de narrativas, né, como se tem dito muito por aí, e às vezes a gente tá aqui entrecortando o nosso papo, sempre falando que os escritores, eles têm essa coisa do jornalismo, mas às vezes no jornalismo, nos grandes meios, né, você tem que seguir uma linha editorial que é ali imposta. E a arte não, a arte, ou não deveria, né, a arte, ela tem esse lugar pro novo, né, para essa transgressão, né, dos padrões, né, ela tensiona, ela estica os limites, né, então eu vejo a arte dessa forma, e eu vejo que a arte guarda um espaço para esse tipo, para as críticas, para aquilo que não pode ser veiculado em outros meios. Você concorda com isso?
Com certeza. A gente pega aí a Tropicália, por exemplo, no Brasil. A gente pode pegar também a subcultura do movimento punk da década de 80, que na Inglaterra também foi um movimento, usou da moda, da arte, da música com Sex Pistols, para se rebelar contra aquilo que era a hegemonia, né, da monarquia. Então é isso, a gente encontra, ou pelo menos tenta encontrar na arte, buscar a liberdade que a gente não tem às vezes. E quando você me falou do jornalismo, é muito interessante, curioso, por eu ser jornalista, eu no começo da minha carreira, ainda estagiária, eu era muito idealista. Quando eu fui...
É o mal de todo jornalista.
Quando eu tive meu primeiro estágio, quer dizer, o que eu mais curtia no jornalismo é essa democratização da informação, né? E quando eu fui, de fato, trabalhar num veículo de comunicação, televisão especificamente, eu vi que aquilo era muito utópico, né? Porque você, às vezes, existem interesses editoriais e etc., que você precisa se submeter na profissão. Então, não deveria ser assim, né? Mas acho que a gente já caminhou, desde do meu primeiro estágio, já se caminhou para um jornalismo um pouco mais democrático. Ainda assim, tem muito a caminhar.
Com certeza, né? E essa trajetória nunca vai parar, né? Porque os movimentos do poder, eles são perenes, né? É sempre essa tensão entre o poder, os interesses, né, de todos, da sociedade. Então, acho que o jornalista tá nesse meio. Eu queria aproveitar o gancho disso e perguntar para entender também se esses fatores aqui que a gente está conversando desde essas leituras da sociedade aí, que a gente está debatendo desde o início do programa, se elas estão fazendo parte da sua nova produção, porque a gente falou que você retomou, você veio daquele hiato, retomou a sua produção, né, a sua produção literária. Queria que você especificasse aí para os nossos ouvintes o que você está escrevendo, se toda essa leitura está dentro dessa produção, como é que é isso?
Então, além das poesias que eu tenho, que eu venho escrevendo e que eu pretendo logo publicar um livro, né? Se desenhar, eu estou escrevendo também um romance. E esse romance ele coincide muito com o que você falou. A personagem principal desse romance, Amália, e é só isso que eu vou falar por enquanto, eu posso antecipar. A Amália, na verdade, é uma mulher que sofre uma tragédia e ela busca uma força de reconstrução através de memórias afetivas que ela criou nas suas origens. Então ele coincide exatamente com o papel importante a gente, como ser sanciente, vivendo num momento complicado como esse, a gente pode exercer, que é: ou você olha para a tragédia e mergulha nela e aí se perde nela, ou você faz da tragédia um trampolim para se reencontrar, se ressignificar, olhar para aquilo que não te serve mais e transpor de uma maneira que te traga realmente uma satisfação que vai muito além do bem material. É uma satisfação de alma, né? Uma satisfação como ser cheio de significados que nós somos. Nós somos seres emotivos, nós somos seres sensíveis, muitas vezes tortos, né? Mas há sempre a chance da gente se redescobrir, da gente se reconstruir e de a gente olhar para as coisas com um pouco mais de empatia, um pouco mais de recuo e um pouco mais de solidariedade.
Legal. Pensando nessa tua trajetória, eu acho interessante porque eu tive o prazer de ter aula com o poeta Décio Pinhatari, né, poeta concreto, e ele sempre chamava atenção dessa coisa maluca, principalmente dentro da poesia, que são a produção dos poetas, né? Que é o seguinte, por exemplo, pô, o Rimbaud, ele escreveu o período mais importante da vida dele foi aos 17 anos, ali na sua juventude, né, 17, 19 anos, né? O Paul Valéry, ao contrário, só escreveu um livro lá com, acho que 50, 60, se não me engano, que ele escreveu suas principais obras, né? Então não tem regulação, né? Não é uma coisa lógica. A pessoa pode iniciar sua carreira aos 60 anos, né? Assim como, por exemplo, quando eu lembro do Rimbaud, eu lembro também do Jim Morrison, que é um cantor e tal, mas, pô, é um grande poeta. Eu tava ouvindo a música dele esses dias aí, e tudo acabou aos 27 anos, né? O que, que você tem pensou já sobre isso?
Muito,
como você,
né,
olha pra, Como você olha para sua trajetória?
É engraçado, né? Porque não tem fórmula nisso, né? Eu olho para minha trajetória e eu vejo uma dicotomia. Porque, veja, a gente falando, né, de poetas que iniciaram cedo e tarde, Leminski, Helena Kolodi, que são potências aí. E a Helena Kolodi, ela escreveu, se não me engano, a sua primeira poesia aos 17 anos. O Leminski também foi super precoce. E o Leminski morreu precocemente, aos 40 e pouco, né? Por conta da cirrose. Então você vê, não existe. E foram assim, a produção do Leminski é incrível. Aí você pega Augusto de Campos, por exemplo, que até hoje ele está beirando os 90, e até hoje está produzindo, assim como a gente vê Isabel Allende. A Casa dos Espíritos, ela publicou aos 40 e pouco também. Então, isso me motiva, me anima, porque, veja, eu tenho essa dicotomia até na minha própria trajetória. Eu comecei muito cedo, mas muito cedo eu falei, opa, esse sonho talvez não me faça sobreviver. E eu larguei esse sonho. E agora eu volto, olho para trás e tento, aos 42 anos, voltar e me enveredar dessa vez concretamente, quer dizer, me dedicar muito à escrita. Não sei se vou conseguir ganhar dinheiro, acredito que não, mas eu quero fazer dessa empreitada a minha empreitada, não só de vida, como de alma mesmo. Eu preciso. O Leminski dizia, né, que o poeta se faz. Então eu quero me fazer poeta todos os dias. Eu quero tentar e experimentar a poesia todos os dias, porque é o que dá cor à minha alma e a melodia, né, aos meus dias.
Muito bonito isso aí, Débora. Fica aí o recado para os nossos ouvintes, né? O mundo não é só dinheiro, né? O dinheiro é lógico, é o que a gente vive desde que a gente, né, se dá por gente, ali tem essa relação. Mas não se resume a isso, né? A gente também tem que voltar os nossos olhares para essa visão mais poética, digamos, né, do mundo e dos afazeres da vida. A gente chega ao fim do nosso segundo bloco, mas fica aí que daqui a pouco a gente está de volta com o Estúdio 930.